sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. É João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 17 de fevereiro. Foi o dia em que a Cruz Vermelha Internacional foi fundada. Foi em 1863. É também o dia em que a Voz da América começou a transmitir para a então União Soviética. Isso foi em 1947. Hoje aqui em Washington, 12 horas, sol a brilhar, a temperatura é de 6 graus centígrados. Eu estou na apresentação, na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Tian Wang. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. A China coloca mísseis em ilhas em disputa. Irão rejeita a proposta para congelar produção de petróleo. Na primeira meia hora, como sempre, vamos estar dedicados à Angola. Advogado de ativistas em julgamento pedem o fim da prisão domiciliária.
Não há receio de fuga. O processo também está numa fase avançada, portanto não se coloca, portanto, perturbar o processo.
Um outro ativista apresenta queixa contra a polícia. Diz ter sido detido e agredido por agentes.
Emiliano Catumbela diz ter sido agredido e ameaçado por agentes da polícia na esquadra de Viana, onde foi levado na segunda-feira passada.
A febre amarela vai também estar em foco. Enfermeiros dizem que há resistência à vacinação por parte de alguns. O aumento do custo de vida e controle de preços também vai estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Organização Médicos Sem Fronteiras disse hoje que socorristas encontraram 3 pessoas feridas entre os escombros de um hospital destruído num bombardeamento aéreo. Acrescentou que 25 funcionários da organização estavam dentro do edifício durante o ataque de segunda-feira passada e confirmou 11 mortos. Desconhece-se para já quem foram os autores do bombardeamento. Tanto os Estados Unidos como a Rússia afirmaram que não estavam envolvidos no incidente.
A China enviou um sofisticado sistema de mísseis terra-ar para as disputadas ilhas no Mar do Sul da China, uma decisão que fará certamente aumentar a tensão entre Pequim e os países da região. Foi o ministro da Defesa de Taiwan quem deu a notícia do envio do equipamento. Reagindo, o Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que a notícia do envio de mísseis não passava de uma invenção de meios de comunicação ocidentais e que não refletiam as atividades da China na região.
O Irão rejeitou hoje apelos de outros países produtores de petróleo para reduzir as suas exportações de petróleo para tentar acabar com a queda dos preços mundiais. Pelo contrário, aquele país diz que pretende aumentar a sua produção para os níveis que tinha antes das sanções internacionais que reduziram as suas exportações, disse o enviado junto da Organização dos Países Produtores de Petróleo. O anúncio surge antes de uma reunião entre Irão, dos ministros de petróleo do Irão, Iraque e Venezuela, para discutir uma proposta de congelar a produção para travar a baixa de preços. A Rússia, a Arábia Saudita, Venezuela e o Qatar acordaram na terça-feira manter a sua produção de petróleo nos níveis de janeiro.
O presidente executivo da companhia Apple, Tim Cook, revelou esta quarta-feira que a companhia não vai obedecer à ordem de uma juíza americana que pediu à Apple que auxilie o FBI a aceder aos dados no telefone celular de um dos terroristas do ataque de São Bernardino. Cook escreveu em comunicado que a ordem da juíza ameaça a segurança e a privacidade dos clientes da Apple e tem implicações que vão para além do caso legal em questão. A magistrada do Tribunal de Los Angeles declarara que a Apple deveria fornecer assistência técnica aos investigadores que estão a tentar aceder aos dados guardados no celular de Syed Farouk.
Cerca de 1 milhão de crianças necessitam de tratamento contra a má nutrição no leste e sul do continente africano devido à seca que colocou milhões de pessoas em risco de fome, escassez de água e doenças, indicou o Unicef. Embora o fenómeno atmosférico El Niño seja responsabilizado pela seca e venha a dissipar-se nos próximos meses, o seu impacto nas populações dos países afetados vai prolongar-se, referiu aquela Organização das Nações Unidas. Numa atualização divulgada nos finais de janeiro, o Gabinete para a Coordenação dos Assuntos Humanitários referia que o El Niño iria afetar mais de 60 milhões de pessoas em partes de África, no Pacífico, Ásia e América Latina.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os advogados dos 14 ativistas angolanos atualmente em prisão preventiva em Luanda e que estão a ser julgados pelos crimes de rebelião e tentativa de golpe de Estado aguardam uma decisão do juiz Januário Domingos José sobre a mudança da medida de prisão domiciliária. O pedido foi entregue ontem, dia em que tecnicamente terminou o prazo de 2 meses imposto pela lei para a revisão da prisão domiciliária, em que se encontram os ativistas deste 18 de dezembro. O advogado Luís Nascimento aguarda uma decisão favorável do juiz, mas diz temer que o julgamento continue por tempo indeterminado. Álvaro Lugero de Andrada.
Em declarações à Voz da América, Luís Nascimento defende a medida de termo de identidade e residência por ser, segundo ele, a mais adequada depois de cerca de 8 meses de processo.
Pedir, portanto, para se deslocarem ao exterior do país, portanto, também é evidente que, enquanto subsistir, portanto, o julgamento, portanto, não podem sair, né? Caução, portanto, acho que também é extemporânea. Pelo menos não há receio de fuga. O processo também está numa fase avançada, portanto, não se coloca, portanto, perturbar o processo. É a medida que mais se coaduna com a situação deles.
A palavra está agora com o juiz Januário Domingos José, que pode manter a medida ou optar por outra. Luís Nascimento alerta, no entanto, que a decisão não depende do livre-arbítrio do juiz, e que a defesa, se não estiver de acordo, vai recorrer.
Ele tem de fundamentar a medida. Neste sentido, portanto, a defesa caberá depois recorrer.
O advogado de vários dos 17 ativistas em julgamento revela, no entanto, a sua preocupação com o alongar do julgamento iniciado a 16 de novembro, inicialmente estimado para durar 5 dias. Com uma lista enorme de declarantes para serem ouvidos a partir do próximo dia 23 e com vários deles a dizerem que não vão comparecer ao tribunal, Nascimento teme que o juiz mantenha o processo por tempo indeterminado.
Estou a ver que é muito possível que o juiz se atenha, portanto, a essas tomadas de posição para prolongar o julgamento sem fim à vista. Portanto, esse é o nosso principal receio.
Era o advogado de defesa de vários dos 17 ativistas em julgamento, Luís Nascimento, que ontem pediu a mudança da medida de caução de prisão domiciliária de 14 dos réus para o termo de identidade e residência.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, o ativista cívico do autodenominado Movimento Revolucionário, Emiliano Catacumba, apresentou hoje uma queixa-crime contra a polícia por, alegadamente, ter sido preso, espancado e ameaçado numa esquadra policial. Catumbela, que foi detido na passada segunda-feira de fronte à casa da sua mãe em Viena, já se encontra em liberdade. O Manuel José falou com o ativista.
Emiliano Catumbela diz ter sido agredido e ameaçado por agentes da polícia na esquadra de Viana, onde foi levado na segunda-feira passada, tudo por ter questionado os agentes policiais o que faziam em casa da sua mãe. O jovem do movimento revolucionário diz ter sido agredido e ameaçado por pertencer ao movimento dos Revus e recorrentemente terem a ajuda do advogado David Mendes para os defender. Catumbela diz que hoje mesmo formalizou uma queixa junto da polícia por agressão e ameaças. A Catumbela contou à Voz da América o teor das ameaças sofridas.
Eu não fiz nada. A ameaça que eu estava a sofrer acerca do movimento, a prometerem que até você, já aquele vosso David Mene que costuma vos acudir, minha voz se dá mal, bonito alto, ainda bem que já está condenado, está armado em rabugento, pensa que quem vos apoia os Estados Unidos, vos ter apoio, isso vamos dar mal.
Emiliano Catumbela foi solto a madrugada de terça-feira, depois de ter sido detido segunda-feira em Viana, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O número de mortos provocado pela epidemia de febre amarela ascende agora a 77, disse o representante da Organização Mundial de Saúde em Luanda, Hernando Agudelo. Agudelo frisou que todas as causas dessas mortes têm que ser investigadas a fundo, têm que ser confirmadas em laboratório. Contudo, a ONU está a intensificar o envio de vacinas para Angola, conforme disse Agudelo à Rádio das Nações Unidas.
Já se disponibilizaram 6 milhões, das quais 4 milhões já chegaram a Angola. Estamos agora a ver não só possibilidades, sino a ver como fazer a disponibilizar 1,3 milhões mais de doses que são precisas para vacinar os quase 7 milhões de pessoas que moram em toda a província de Luanda.
Era o representante da Organização Mundial de Saúde em Luanda, Hernando Agudelo. Ele estava a falar à rádio da ONU. A campanha de vacinação na zona de Luanda foi, entretanto, estendida para o município de Belas. O Sindicato dos Enfermeiros avisa, no entanto, que apesar da grande afluência aos postos de vacinação, muitos continuam a recusar de ser vacinados. Venâncio Rodrigues.
Os números aumentam e o responsável do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, vai dizendo que apesar da grande afluência aos postos de vacinação, há ainda muitas comunidades que se recusam a levar as famílias a vacinar por razões culturais ou por falta de confiança na vacina.
Que a nossa comunidade até aqui tem dificuldades em termos de acatar os conselhos. Ainda vive-se com aquela problemática de tabus africanos, com olhar as medidas de saúde como uma situação não muito preponderante. E ainda aquelas pessoas que alegam, se fizer a família vacina no meu filho de proteção, vai ter outras consequências. Também é um processo que nós resistamos aqui, para além de estar a vacinar, estamos a sensibilizar as mães, as comunidades, no sentido de que a vacina não mata, a vacina só previne da saúde e da vida. Porque muitos fogem, as vacinas pensam que é para matar, em função de uma cultura que eles vivem de família.
O sindicalista diz que nem todos os casos suspeitos são de febre amarela, mas de malária.
Muitos doentes que estão a aparecer como casos considerados casos suspeitos são oriundos de alguns postos de saúde onde estão internados sem medida de proteção qualquer de distinguir quando há uma suspeita de febre amarela, quando há uma suspeita de paludismo.
O epicentro do surto continua concentrado no município de Viana, particularmente no mercado informal do quilómetro 30, onde decorre há algumas semanas uma campanha de vacinação e de limpeza do meio e das casas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Através de Angola, entretanto, autoridades tomam medidas de precaução. No Namibe, as atenções viradas para os municípios que fazem fronteira com a Huila e Benguela, onde há um grande trânsito de pessoas vindas de áreas onde a doença está mais ativa. O Armando Chicoca foi ver o que se passa na província.
A diretora provincial do Namibe de Saúde, doutora Josefa Rebeca Kangombe, disse que não há casos de suspeita de doença na província do Namibe. Josefa explica a importância do reforço na componente preventiva contra o surto.
Ainda não apareceu nenhum caso, nem tivemos nenhum caso destes que têm estado a vir da província de Luanda. O que fizemos e o que estamos a fazer foi o reforço em termos de vigilância epidemiológica. Temos equipes no terreno que estão a correr os municípios, contactando as autoridades administrativas, autoridades tradicionais, os técnicos da vigilância epidemiológica e os nossos agentes comunitários para passarem a mensagem a toda a população que estamos numa altura em que os cuidados de prevenção devem ser redobrados. E quando digo cuidados de prevenção, estamos falando do saneamento básico. A recomendação vai para que melhoremos as condições de saneamento básico, evitemos de ter águas estagnadas, águas paradas, porque assim também ajudamos a reduzir os casos de malária.
E a administradora do Centro de Saúde do bairro Força Santa Rita, Ana Maria Silvério, explica como estão a educar as comunidades na empreitada de prevenção do surto de febre amarela.
Tapar os recipientes de água, os tanques, os baldes de água, as águas estagnadas na rua devemos desinfetar com óleo queimado, como se faz para a prevenção da malária, e uso de repelente o uso de roupas compridas a partir das 17, 18 horas, fechar as janelas cedo, enterrar o lixo, não deixar pneus com águas, também são os criadores das larvas, uso do mosquiteiro, e se for possível, uso de inseticidas, que é o Sheltox, que é o mais comum, uso de dragão nas portas para evitar com que os mosquitos entrem. A forma de se prevenir essa doença, nada melhor do que a prevenção.
As autoridades sanitárias locais continuam a aguardar que Luanda envie as vacinas. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
São 12 horas e 15 minutos aqui em Washington. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e queremos já chamar a atenção para a nossa segunda meia hora, onde a situação em Moçambique vai estar em foco. Houve mais um ataque militar, há pelo menos um morto. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 13630, 17655. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Makuta Nkonda. Ele é um conhecido jornalista, comentarista e antigo deputado à Assembleia Nacional. A ministra do Comércio de Angola, Rosa Pacavira, disse que não há escassez de produtos da cesta básica no país e que as autoridades policiais vão ser acionadas para travar o que diz ser a especulação de preços. A governante fez estas declarações na manhã de hoje, em Luanda, onde prometeu a atuação das autoridades policiais para combater o fenómeno do que diz ser, portanto, a especulação. A Associação do Consumidor diz que não há produtos em vários supermercados, como Cuta.
Não temos escassez dos produtos da cesta básica. O que nós estamos a fazer é restringir os quantitativos de produtos que as pessoas estão a comprar, disse a ministra Rosa Pacavira, que aponta o dedo às pessoas que, cito, de quererem fazer aproveitamento de muitas situações, gerar inflação, mas não podemos deixar que o retalho, como Quero e o Jumbo Hipermercados e outros vendam a grosso. Fim de citação. Ministra do Comércio reiterou ainda que os grandes armazenistas não podem vender diretamente ao consumidor, têm que vender a quem tem alvará comercial. Quem já reagiu às declarações da governante angolana é Jordão Coelho, o diretor adjunto do Gabinete Jurídico da Associação Angolana dos Direitos dos Consumidores, ADIC. Ele disse que a situação no terreno é diferente e que, além da especulação de preços, há uma inflação gritante de bens de primeira necessidade.
Então não é só especulação por especulação.
Não se trata só de uma especulação, porque repara, prezado Coco Mucoso, se houvesse apenas especulação por especulação, antes dessas dificuldades não haviam essa especulação. Não podemos dizer que são apenas coincidência de fato. Por que é que as superfícies comerciais estão a determinar que nós, por exemplo, se formos a qualquer uma delas, vamos ao Quero, vamos a Maxi, eu não posso comprar 2 quilos de açúcar. Por quê? Quais são as razões apontadas para o efeito? É a escassez, porque a importação está deficitária.
Coelho, pelo ainda ministra do Comércio, Rosa Pacavira, prevenir situações piores em vez de apenas reprimir.
Bom, na realidade, temos que dizer o seguinte. O Decreto Presidencial 206/11, que faz referência à tipologia de preço, desde os preços vigiados, os preços livres e os preços fixados, nós já fizemos referência que os bens de primeira necessidade nem sequer se devia permitir que eles subissem, como o arroz, o açúcar, o óleo, o sabão e outros nesse círculo concêntrico, pelo facto de que esses produtos até têm uma certa isenção. E se esses são produtos isentos, o grande problema é o Estado tem de agora vigiar de modos a que não suba face àquelas que são as chamadas margens de lucros sobre o valor de compra em relação ao valor da venda. Se não se faz isso, a especulação vai continuar como estamos a verificar. E o pacato cidadão que já perdeu o valor do seu poder de compra continua a ser sacrificado face a esse embrólio todo quando o Ministério do Comércio tem de aparecer para prevenir determinadas situações e não apenas para reprimir aquilo que já está a fazer com que o cidadão sinta na pele e no osso que o seu pacato salário nem sequer dá mais para ter o mínimo básico que teve no outro ano.
De recordar que mais de 30 produtos e serviços como arroz, leite, pão, açúcar, carne, peixe, óleo, fubá, massa e tarifas de transportes, entre vários outros, integram a lista de preços vigilados em Angola, conforme a decisão do governo. Quanto aos preços, dados oficiais indicam que, no ano passado, muitos dos produtos registraram um aumento de 14%. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Aqui uma notícia ainda referente à situação em Angola. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, anunciou hoje que precisa de cerca de 26 milhões de dólares para ações humanitárias em Angola. Apenas a Etiópia necessita de mais ajuda. A UNICEF estima que 1 milhão e 400 mil angolanos estão afetados por condições climáticas extremas e outros 800 mil enfrentam o que chama de insegurança alimentar. O problema ocorre principalmente nas províncias do sul de Angola. Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje mais dois jogos da Liga dos Campeões, Liga dos Grandes, dos Magodas, do futebol mundial. Hoje, na Bélgica, o Gent recebe o Wolfsburg da Alemanha. À partida, Wolfsburg é favorito para esta eliminatória. Depois temos, em Itália, Roma-Real Madrid. Roma em quarto lugar no campeonato italiano, 10 pontos do líder. Real Madrid em terceiro no campeonato de Espanha, a 4 pontos do líder, que contudo tem menos um jogo. Este é sem dúvida o jogo do dia. Real Madrid, creio eu, é favorito da eliminatória. Ainda não perdeu, desde que Zinedine Zidane assumiu o controle técnico da equipa. Está em boa forma, creio eu. Cristiano Ronaldo vai lá estar, claro está, e vai querer marcar pelo menos um golo. Ontem ficou furioso na conferência de imprensa. Abandonou a conferência de imprensa depois de um jornalista lhe perguntar: porquê é que não marca golos fora? Ficou ofendido. Não há juízo. Real Madrid estará também com os olhos postos em Guion, onde o Barcelona está a jogar aquele jogo em atraso no campeonato. Se Barcelona ganhar, fica com 7 pontos de vantagem sobre o Real. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Ontem dois jogos, dois resultados tangenciais. Paris Saint-Germain bateu o Chelsea de Inglaterra por 2-1. Benfica bateu o Zenit da Rússia por 1-0. Tudo, portanto, pode mudar na segunda mão dentro de duas semanas. No jogo de Paris, o PSG foi superior, mas sofreu aquele golo e esse golo fora vale muito. Benfica, em Lisboa, venceu com um golo no tempo dos descontos. E já está a pensar na segunda mão, que vai ser difícil. Quem o diz é Rui Vitória, o treinador do Benfica.
A eliminatória está em aberto. Nós estamos na frente do marcador. Temos a convicção que temos capacidade para fazer golos em São Petersburgo. Vamos ter um jogo difícil, naturalmente, mas vamos disputar esta eliminatória até o último minuto, de uma forma determinada, convicta e acreditando muito em nós.
Rui Vitória, treinador do Benfica, o treinador do Zenit, é outro português, André Vilas Boas. Zenit, como todas as equipas russas, vem de um longo período de inatividade devido àquele inverno forte na Rússia que suspende as competições por cerca de 2 meses. Mas Vilas Boas está convencido que até à segunda mão a sua equipa vai estar a jogar melhor.
A diferença de 1-0 é curta. Vamos estar com mais ritmo, seguramente. O estádio de Petrovsk é um estádio bastante difícil de jogar e queremos jogar com essa animosidade dos adeptos, criar um ambiente difícil. Há diferença horária, a viagem é complicada e nós queremos estar fortes. E estou seguro que os jogadores vão querer dar a volta à eliminatória e as coisas mantêm-se completamente em aberto.
Era André Villas-Boas, treinador do Zenit de São Petersburgo, na Rússia. É, a cidade é bonita. Ontem houve também um jogo da Liga Europa em Istambul, na Turquia, onde o Fenerbahçe, onde está lá o luso-cabo-verdiano Nani, bateu o Lokomotiv de Moscovo por 2-0. No final do jogo, o meio-campista Dmitri Tarasov do Lokomotiv despiu a sua camisola. Tinha depois uma t-shirt com a foto do presidente Vladimir Putin com a legenda "O presidente mais bem educado". Ora bem, agora Tarasov vai ser alvo do processo disciplinar da UEFA. E tendo em conta as relações tensas entre a Turquia e a Rússia, não é preciso dizer que os turcos não gostaram. E claro está, não concordam que Putin seja o mais bem educado. E agora vamos falar de mosquitos, que talvez tenham uma função ambiental benéfica. Mas o que é uma certeza é que são o que se pode chamar de um inseto de destruição em massa. Malária, febre amarela e agora Zika matam milhões de pessoas. Na ONU, especialistas alertaram que a prevenção continua a ser o melhor modo para lutar contra a Zika. Eduardo Ferro.
Responsáveis sanitários dos Estados Unidos, Brasil e outros países afetados disseram ontem nas Nações Unidas que os esforços mundiais estão concentrados na vigilância, resposta e pesquisa. Responsáveis sanitários dizem que o Zika não é um vírus novo. Foi descoberto em 1947 no Uganda e só começou a afetar seres humanos na década de 60. Os sintomas eram muitas vezes confundidos com os da dengue ou chikungunya, mas grande número das infecções desde o ano passado revelam novos sintomas. A situação está a mudar rapidamente, como todos sabem, por isso estamos a aprender mais a cada dia que passa. Mais pesquisa é necessária para determinar se o Zika causa defeitos à nascença, tais como bebés com cabeças anormalmente pequenas e outros problemas neurológicos. Os responsáveis dizem que, para já, estão apostados em reduzir as populações de mosquitos e em educar as pessoas a protegerem-se. O delegado do Haiti expressou preocupação pela possibilidade do vírus ter um efeito devastador no seu país.
Em termos de funding, we have a bit of an emergency, seeing as this is we're coming towards the end of the dry season.
Em termos de financiamento, estamos com uma emergência entre mãos. Estamos a chegar ao fim da época seca e, apesar de não termos registado muitos casos, pensamos que com a chegada das chuvas, dentro de cerca de um mês, vamos ter muitas mais infecções do vírus Zika e de outras doenças transmitidas por mosquitos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, serão necessários 53 milhões de dólares para combater o problema à escala mundial.
On the research and development, there are a couple of directions also where we are working on the vaccine development.
Em termos de pesquisa e desenvolvimento, estamos a trabalhar em várias frentes. Em termos da vacina, estamos a fazer a triagem das melhores vacinas potenciais. Vai levar ainda alguns meses até termos a vacina, mas o trabalho em dois dos laboratórios está em fase avançada.
Prossegue igualmente a pesquisa para criar um mosquito macho modificado geneticamente que, acasalando com as fêmeas, produziria larvas mais fracas. Isso reduziria significativamente a população.
Era o Eduardo Ferro, que vai continuar aqui dentro de aproximadamente minuto e meio com a segunda meia hora da nossa emissão. Até lá vamos ficar com Kileka, da Afra Sound Stars.
Mama, ngumbaza kileka, munungibanza kileka.
come. E lo singolo a chi le camo non chi pensa chi le chiamo mamma. Chi pensa chi le chiamo mamma. E chi di macoco mamma mamma. Chi pensa chi le chiamo mamma. Sei ande cu se che matare, oh mame.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de fevereiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: China envia sistema de mísseis terra-ar para disputadas ilhas no mar do sul da China. Irão rejeita diminuição da produção de petróleo. Descobertos 3 feridos nos escombros do Hospital dos Médicos Sem Fronteiras, na Síria. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Tian Wang, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde as autoridades da região da Gorongosa denunciaram um ataque alegadamente cometido por homens armados da RENAMO na quarta-feira e que resultou em 2 mortes, uma do lado da RENAMO, outra das forças governamentais. Uma hora da madrugada, 4 homens armados da RENAMO foram atacar a nossa posição, que protege a vila, na entrada para quem sai do Pungue para a vila. Nesse confronto, um homem da RENAMO com a sua arma foi abatido, disse à Rádio Moçambique o administrador distrital da Gorongosa. Manuel Jamaca revelou também a morte de um membro das forças de segurança na incursão dos homens da RENAMO, que durou cerca de 30 minutos. Entretanto, aquele dirigente garantiu a situação neste momento é calma e que as instituições funcionam normalmente e que as pessoas circulam livremente. Enquanto isso, a Frelimo acusou hoje os deputados da RENAMO de incitação à desobediência civil, violência e tentativas de inviabilizar o desenvolvimento nacional. William Apote, com mais pormenores.
As acusações vêm da chefe da bancada da Frelimo na Assembleia da República, que hoje abriu a sua 3ª sessão ordinária.
É muita pena que seja a partir deste pódio da Casa do Povo, com discursos incendiários e totalmente irresponsáveis, que colegas nossos têm incitado à desobediência civil, ao divisionismo, ao tribalismo e à guerra para se chegar ao poder.
Era Margarida Talapa, a chefe da bancada parlamentar da Frelimo. Numa sessão marcada por troca de acusações e responsabilização sobre a tensão política e militar em curso, a RENAMO respondeu no mesmo tom, acusando o partido no poder de terrorismo de Estado e advertiu que enquanto o executivo optar pela confrontação, as suas milícias vão continuar de armas em punho para defender os interesses do partido. Ivone Soares é a chefe da bancada da RENAMO.
Moçambique vive uma guerra silenciosa e os jornalistas a quem saudamos pela sua coragem reportam combates e mortes ante o silêncio do governo de Maputo. Temos informações da presença no país de especialistas, alguns deles norte-coreanos, que treinam militarmente jovens no Boquiço.
Já a presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, foi num tom mais conciliatório e exortou os parlamentares a privilegiarem um bom senso, abertura ao diálogo e consensos na sua atuação como forma de contribuir para a paz e estabilidade nacional.
Como servidor de nação, devemos pôr mão à consciência
e ser mensageiros da paz, na busca de verdadeiros consensos, contribuindo para a contínua credibilização da vida política nacional.
O MDM, terceira força política no Parlamento, falou da exclusão e exigiu que o governo e a RENAMO cheguem rapidamente a um entendimento para devolver a paz e estabilidade ao país. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos a falar de Moçambique, aqui na Voz da América. A Noruega, conhecida como modelo de transparência da gestão de recursos naturais, diz que Moçambique deve gerir as receitas fiscais resultantes da exploração de hidrocarbonetos a favor de um desenvolvimento social mais diversificado, de modo a reforçar a sua coesão interna. Ramos Miguel.
Lars Ward, da Restart Energy Insight, instituição norueguesa para a promoção da transparência nos negócios de petróleo e gás, diz que o governo deve garantir que os rendimentos dos hidrocarbonetos impulsionem o desenvolvimento de outros setores de atividade. Isso é fundamental se Moçambique quiser evitar que o fato de possuir muitos recursos naturais seja uma maldição, como acontece noutros países, sobretudo africanos. Ao evitar que isso aconteça, o país vai reforçar a sua coesão interna, defendeu Lars durante um encontro com parlamentares moçambicanos. Nos últimos 5 anos, Moçambique descobriu reservas estimadas em cerca de 170 trilhões de pés cúbicos de gás natural nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma, norte do país. Segundo a Rystad Energy Insight, até 2050, Moçambique poderá arrecadar cerca de 195 bilhões de dólares em receitas fiscais resultantes da exploração de hidrocarbonetos. São dados importantes e isso obriga-nos, como deputado da Assembleia da República, a legislar de forma a que a gestão de recursos naturais seja transparente, disse Francisco Mocanheia, presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura, Economia e Ambiente, à saída de um encontro com a delegação da Arista de Energy Insight.
Aquilo que compete a nós como deputados é a questão da equidade, a questão da redistribuição e a questão da boa gestão dos recursos, quando eles começarem a existir. Portanto, termos uma longa perspectiva a este aspecto de Moçambique precisa de se preparar em termos de formar os quadros, em termos de fazer políticas que possam daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos é poder assumir na plenitude da gestão deste setor que, de facto, quando for bem gerido, pode significar um grande salto no desenvolvimento económico e social do país.
O acadêmico Ismael Moussa defende uma gestão transparente dos recursos naturais e diz que gostaria que Moçambique adotasse o modelo norueguês.
Os países melhor sucedidos foram aqueles que conseguiram ter uma melhor inclusão interna, particularmente na distribuição dos dividendos desses recursos. Nós formos a Noruega, é um país com um bom exemplo de como foi aplicado para o benefício da população os dividendos provenientes desses recursos. Se isto for feito em Moçambique, se nós tivermos esta capacidade de reusarmos os dividendos desses recursos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos deste país, melhorarmos a inclusão, melhorarmos a equidade na distribuição da riqueza, eu creio que o facto de termos muitos recursos podem ajudar a reforçar a nossa coesão interna.
A lista de Energy Insight diz que até 2050 Moçambique será o segundo maior produtor mundial de hidrocarbonetos depois da Austrália. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. Passagem à Guiné-Bissau, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse que está preocupado com a situação naquele país e pediu a renovação do mandato da missão da organização no país, a UNIOGBIS. No relatório apresentado ontem ao Conselho de Segurança da ONU, Ban Ki-moon aponta o dedo à crise do principal partido político PAIGC e na liderança política da Guiné-Bissau, que para ele tem impedido o país de avançar com a sua agenda nacional de reforma durante mais de 6 meses. Por isso, o secretário-geral da ONU apela aos líderes da Guiné-Bissau, incluindo o seu presidente, primeiro-ministro e líder do Parlamento, para que cumpram com o compromisso de trazer estabilidade política no melhor interesse da nação. A estagnação põe em risco as perspectivas para o país que existiam depois de uma reunião de parceiros que aconteceu em março de 2014, escreve ainda o secretário-geral da ONU, destacando que neste contexto é o povo guineense que ainda não teve a oportunidade de beneficiar das vantagens prometidas pelo seu governo democraticamente eleito. O relatório de 18 páginas será apresentado aos membros do Conselho de Segurança pelo representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, esta quarta-feira. O Conselho deverá renovar o mandato da UNIOGBIS por mais 1 ano porque, tal como diz o relatório, muito trabalho continua por fazer, inclusivamente no apoio a uma solução sustentável para a continuada crise política. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, Carlos Veiga, defende a atualização dos salários dos políticos. E isso enquanto o sindicalista João Pires diz que, em primeiro lugar, deve-se olhar, sim, para os trabalhadores com baixos salários. Eugénio Teixeira.
Veiga recorda que há cerca de 17 anos que os salários dos políticos não foram atualizados, situação que, segundo aquele dirigente, se verifica por culpa dos próprios políticos. É que, de acordo com Carlos Veiga, ao longo desses anos, os políticos, em parte por mera demagogia, não chegaram a consensos para resolver o problema.
Continua a dizer que os políticos em Cabo Verde são mal pagos, muito mal pagos. Os políticos cabo-verdianos não são bem remunerados, nem têm um estatuto condigno. Sobretudo tendo em conta o papel que têm desempenhado e que vão continuar a desempenhar. Podemos correr o risco de, se calhar, os melhores não quererem, de forma nenhuma, ser profissionais da política. Profissionais, cidadãos, engajados exclusivamente na política durante algum tempo, porque não há condições para o fazerem. Eu penso que este é um risco que a demagogia leva. Não é possível manter a retribuição dos titulares de cargos políticos congelada há 17 anos. Não há nenhum corpo de trabalhadores, de funcionários em Cabo Verde que esteja nessa mesma situação. 17 anos sem uma única alteração inocitada.
Carlos Veiga recorda que já é chegada a hora de se criar um novo estatuto dos titulares de cargos políticos, até para dignificar a classe política do país. Sem desvalorizar a necessidade de se atualizar o salário dos políticos, o sindicalista João Pires entende que, em primeiro lugar, deve-se dar atenção à classe trabalhadora que oferece baixos ordenados e que está praticamente sem o poder de compra. No momento em que se está na fase de implementação do salário mínimo de 11 mil escudos, cerca de 110 dólares americanos, com resistência de algumas entidades empregadoras, João Pires diz não ser justo pensar-se no aumento de ordenados daqueles que possuem melhores condições de vida.
Nós, nesse momento, consensualizamos o salário mínimo nacional, mas que não está sendo implementado no seu plenitude, que são 11 mil escudos, mas temos consciência de que esse salário ainda está aquém. Basta fazer as contas. Uma pessoa que tem a seu cargo duas pessoas, os 11 mil escudos mal chega para honrar os seus compromissos, nomeadamente se tem renda para pagar. De maneira que são situações que devem, na nossa opinião, ser visto primeiro, e depois, então, ver se há a questão política.
Quando o novo estatuto dos titulares de cargos políticos voltar a ser discutido no Parlamento, o sindicalista espera que não se tenha em conta apenas as regalias, nomeadamente o aumento salarial, mas também a necessidade da reforma que passa pela redução do número de deputados, posição, segundo diz, é defendida por boa franja de cabo-verdianos. O Parlamento cabo-verdiano possui 72 deputados, sendo 40 do PCV no poder, 30 do MPD e 2 da UCID, partidos da oposição. Cidade da Praia, Eugénio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens à opinião pública revelam que o bilionário Donald Trump aumentou a sua vantagem à escala nacional em relação aos seus adversários republicanos para a nomeação como candidato à presidência. Segundo uma sondagem da Universidade de Quinnipiac, agora publicada, Trump segue destacado à frente, com 39% do apoio por parte dos eleitores republicanos, seguido pelo senador da Flórida, Marco Rubio, com 19%, e pelo senador do Texas, Ted Cruz, com 18%. A última sondagem, encomendada por aquela universidade, a 5 de fevereiro, Trump liderava com 31%. Desde então, folgadamente venceu as eleições primárias de New Hampshire e dois republicanos decidiram retirar-se da corrida. Do lado dos democratas, as sondagens permanecem inalteradas à escala nacional em relação à última que tinha sido realizada, apontando para um virtual empate entre a antiga secretária de Estado, Hillary Clinton, e o senador do estado de Vermont, Bernie Sanders. A sondagem, agora publicada, foi realizada entre 10 e 15 de fevereiro, envolvendo 1.342 eleitores através de todo o país. A sondagem revela também que 83% dos eleitores democratas acham que Hillary Clinton tem as melhores hipóteses de ganhar as eleições de novembro próximo, 69% acham que Bernie Sanders teria mais hipóteses. Os candidatos só serão oficialmente anunciados nas convenções dos dois partidos a realizarem-se em julho próximo. Até lá, prosseguirão as eleições primárias nos vários estados americanos para escolher os delegados que elegerão os respectivos candidatos à presidência americana.
Aqui em Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Os ugandeses preparam-se para escolher o presidente e legisladores do seu país na quinta-feira. Terminada a campanha, alguns eleitores dizem que o mais importante é a paz e estabilidade. Outros querem mudanças e outro regime. O Amâncio Miguel tem mais por nós.
Nas ruas de Kampala, a capital, cartazes de azuis e amarelos disputam o espaço. O azul representa o partido Fórum Democrático para a Mudança, o maior da oposição e liderado por Kizza Besigye. O amarelo é do Movimento Nacional para a Resistência, de Yoweri Museveni. Os dois são os principais concorrentes ao posto de presidente do Uganda. Há outros seis candidatos, sendo Amama Mbabazi o mais próximo. Mbabazi, ex-primeiro-ministro de Museveni, concorre como independente. Joanita Sitenda, residente de Kampala, de 40 anos, recorda-se da vida na década de 1980, quando o país estava em guerra. Para ela, a paz e a estabilidade determinam o voto.
NRM, I like it. It's my party. It has given us peace.
Sitenda diz que o seu partido é o NRM de Museveni, porque deu a paz ao país, habilidades, visão e mais coisas. O refrão dos que apoiam Museveni é a paz. Os eleitores mais velhos recordam-se da guerra e não querem reviver esses tempos. Os mais novos, como Isaac Ndungu, são influenciados pelas experiências dos mais velhos.
My father was in prison of the previous president, Obote.
O meu pai estava na cadeia no tempo do presidente Obote. Então, quando Museveni chegou ao poder, ele foi liberto. Daí que a nossa família apoia o presidente Museveni, diz Tungu. Mas outros eleitores, em particular os mais novos, estão preocupados com a vida no país. Questões como saúde, educação e emprego. Os jovens fazem a maioria da população do país, com uma população de 38 milhões, sendo 50% dos habitantes menos de 16 anos e 25% na faixa dos 16 e 30 anos de idade. Lamla Mohindo é apoiante do Fórum Democrático para a Mudança. Está frustrada pelo que considera falta de oportunidades no país. Ela conta que há falta de emprego e que trabalha como pintora numa obra por não ter qualificações e espera que, com Besigye no poder, poderá ter oportunidades. Outro apoiante do Fórum Democrático para a Mudança, Ebe Seguja, diz que está na hora de Museveni, de 71 anos de idade, deixar o poder depois dos seus 30 anos como presidente. Seguja diz que o povo está pronto para tomar conta de Museveni, que ele poderá ficar em casa e as pessoas irão mandar sumo, fruta, porque agora ele é avô e muito velho para o país. Na segunda-feira, o candidato Besigye foi detido e solto alegadamente por ter violado as regras. O incidente resultou em violência entre a polícia e seus apoiantes. As eleições serão amanhã.
A Organização Mundial da Saúde afirma que o melhor modo de evitar a infecção pelo vírus Zika é impedir a picada de mosquitos, acrescentando que falta ainda algum tempo até que seja criada uma vacina. Responsáveis sanitários dos Estados Unidos, Brasil e outros países afetados disseram ontem nas Nações Unidas que os esforços mundiais estão concentrados na vigilância, resposta e pesquisa. Responsáveis sanitários dizem que o Zika não é um vírus novo. Foi descoberto em 1947 no Uganda e só começou a afetar seres humanos na década de 60. Os sintomas eram muitas vezes confundidos com os da dengue ou chikungunya. Mas grande número das infecções desde o ano passado revelam novos sintomas. A situação está a mudar rapidamente, como todos sabem. Por isso estamos a aprender mais a cada dia que passa. Mais pesquisa é necessária para determinar se o Zika causa defeitos à nascença, tais como bebés com cabeças anormalmente pequenas e outros problemas neurológicos. Os responsáveis dizem que, para já, estão apostados em reduzir as populações de mosquitos e em educar as pessoas a protegerem-se. O delegado do Haiti expressou preocupação pela possibilidade do vírus ter um efeito devastador no seu país.
In terms of funding, we have a bit of an emergency, seeing as this is we're coming towards the end of the dry season.
Em termos de financiamento, estamos com uma emergência entre mãos. Estamos a chegar ao fim da época seca e, apesar de não termos registado muitos casos, pensamos que, com a chegada das chuvas, dentro de cerca de um mês, vamos ter muitas mais infecções do vírus Zika e de outras doenças transmitidas por mosquitos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, serão necessários 53 milhões de dólares para combater o problema à escala mundial.
On the research and development, there are a couple of directions also where we are working on the vaccine development.
Em termos de pesquisa e desenvolvimento, estamos a trabalhar em várias frentes. Em termos da vacina, estamos a fazer a triagem das melhores vacinas potenciais. Vai levar ainda alguns meses até termos a vacina, mas o trabalho em dois dos laboratórios está em fase avançada.
Prossegue igualmente a pesquisa para criar um mosquito macho modificado geneticamente que, acasalando com as fêmeas, produziria larvas mais fracas. Isso reduziria significativamente a população. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. A Somália continua a enfrentar muitas dificuldades no combate ao grupo extremista Al-Shabaab. Para um antigo técnico da Agência de Serviços Secretos, fraquezas dentro da comunidade dos serviços secretos da Somália permite que o grupo continue a realizar ataques terroristas, tal como refere de seguida Álvaro Lugerandra.
Em entrevista à Voz da América, Omar Suleiman Ali, que agora vive em Londres, diz que a inteligência somali enfrenta grandes desafios, incluindo uma falta generalizada de rede de inteligência sólida e de capacidade para desempenhar a sua missão com competência e dentro do quadro legal. A inteligência precisa de uma forte rede de agentes à paisana, informantes para rastrear e revelar as fontes de insegurança e o terrorismo, porque os seus pontos fracos constituem uma vantagem para os militantes de Al-Shabaab, disse aquele antigo funcionário de inteligência. Ele atribui o fracasso ao que descreveu como uso, tribalismo e nepotismo dentro das fileiras de segurança e da comunidade de inteligência. Mesmo quando tínhamos um governo central forte, a inteligência tinha fraquezas, pois não trabalhava de acordo com as normas internacionais. Durante 5 anos, trabalhei no Departamento de Vigilância, testemunhei injustiças e vi que as pessoas trabalhavam com base nas etnias, continuou aquele antigo responsável. Entretanto, o grupo extremista Al-Shabaab tem vindo a perder terreno nos últimos anos, bem como a sua capacidade de realizar grandes ataques terroristas. Mas para Omar Suleiman Ali, esta situação deve-se ao facto de o grupo ter enviado desertores falsos para dentro das agências militares e de segurança, que agora organizam ataques contra funcionários do governo, forças de segurança e civis. Aquele antigo especialista de segurança da Somália defende que o governo deve certificar melhor quem são os novos membros do Serviço de Inteligência.
De seguida, como habitualmente aqui na Voz da América, temos o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Hoje, mais 2 jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madodas, do futebol mundial. Hoje, na Bélgica, o Gent recebe o Wolfsburg da Alemanha. À partida, Wolfsburg é favorito para esta eliminatória. Depois temos, em Itália, Roma, Real Madrid. Roma em 4º lugar no campeonato italiano, 10 pontos do líder. Real Madrid em 3º no campeonato de Espanha, a 4 pontos do líder, que contudo tem menos 1 jogo. Este é sem dúvida o jogo do dia. Real Madrid, creio eu, é favorito da eliminatória. Ainda não perdeu, desde que Zinedine Zidane assumiu o controle técnico da equipa. Está em boa forma, creio eu. Cristiano Ronaldo vai lá estar, claro está. e vai querer marcar pelo menos um golo. Ontem ficou furioso na conferência de imprensa, abandonou a conferência de imprensa depois de um jornalista lhe perguntar porquê é que não marca golos fora. Ficou ofendido. Não há juízo. Real Madrid estará também com os olhos postos em Guion, onde o Barcelona está a jogar aquele jogo em atraso no campeonato. Se Barcelona ganhar, fica com 7 pontos de vantagem sobre o Real. Continuamos com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Ontem dois jogos, dois resultados tangenciais. Paris Saint-Germain bateu o Chelsea de Inglaterra por 2-1. Benfica bateu o Zenit da Rússia por 1-0. Tudo, portanto, pode mudar na segunda mão dentro de duas semanas. No jogo de Paris, o PSG foi superior, mas sofreu aquele golo e esse golo fora vale muito. Benfica, em Lisboa, venceu com um golo no tempo dos descontos e já está a pensar na segunda mão, que vai ser difícil. Quem o diz? É Rui Vitória, o treinador do Benfica.
A eliminatória está em aberto. Nós estamos na frente do marcador. Temos a convicção que temos capacidade para fazer golos em São Petersburgo. Vamos ter um jogo difícil, naturalmente, mas vamos disputar esta eliminatória até o último minuto, de uma forma determinada, convicta e acreditando muito em nós.
Rui Vitória, treinador do Benfica, o treinador do Zenit, é outro português, André Vilas Boas. Zenit, como todas as equipas russas, vem de um longo período de inatividade devido àquele inverno forte na Rússia que suspende as competições por cerca de 2 meses. Mas Vilas Boas está convencido que até à segunda mão a sua equipa vai estar a jogar melhor.
A diferença de 1-0 é curta. Vamos estar com mais ritmo, seguramente. O estádio de Petrovski é um estádio bastante difícil de jogar e queremos jogar com essa animosidade dos adeptos, criar um ambiente difícil. Há diferença horária, a viagem é complicada e nós queremos estar fortes. E estou seguro que os jogadores vão querer dar a volta à eliminatória e as coisas mantêm-se completamente em aberto.
Era André Vilas Boas, treinador do Zenit de São Petersburgo, na Rússia. A cidade é bonita. Ontem houve também um jogo da Liga Europa em Istambul, na Turquia, onde o Fenerbahçe, onde está lá o luso-cabo-verdiano Nani, bateu o Lokomotiv de Moscovo por 2-0. No final do jogo, o meio-campista Dmitri Tarasov do Lokomotiv despiu a sua camisola. Tinha depois uma t-shirt com a foto do presidente Vladimir Putin com a legenda "O presidente mais bem educado". Ora bem, agora Tarasov vai ser alvo do processo disciplinar da UEFA. E tendo em conta as relações tensas entre a Turquia e a Rússia, não é preciso dizer que os turcos não gostaram. E claro está, não concordam que Putin seja o mais bem educado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana vai ser Makuta Ngonda, ex-deputado da UNITA e jornalista. Tempo para recordar os principais títulos. China envia sistema de mísseis terra-ar para disputar as ilhas do mar do sul da China. Irão a rejeita diminuição da produção de petróleo. Descobertos 3 feridos nos escombros do Hospital dos Médicos Sem Fronteiras, na Síria. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma vista de olhos por alguns dos jornais americanos desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que a Europa falhou na crise da imigração e que isso vai causar problemas nos próximos meses, quando os imigrantes voltarem a redobrar com o fim do inverno. Quanto ao New York Times, diz que a candidatura presidencial de Hillary Clinton revela uma clivagem entre as eleitoras, entre as mulheres americanas. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que a força apoiada pelo Irão está a liderar confrontos na Síria. Amigo ouvinte, esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, a Voz da América, a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voalaportugues.com ou através do telemóvel em voalaportugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos, aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, a temperatura é de 7 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Tian Wang. Principais temas do dia: na Síria, encontrados nos escombros de um hospital, 3 pessoas feridas. A China instalou sistema de mísseis em ilhas disputadas. A Apple não vai obedecer a uma ordem judicial. 17 de fevereiro de 2016, quarta-feira, teremos a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, temos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde as autoridades da Gorongosa denunciaram um ataque de armas armadas da RENAM nesta quarta-feira, que resultou em 2 mortes, sendo uma do lado do partido Afonso de Lacama e outro das forças governamentais. Uma hora da madrugada, 4 homens armados da RENAM foram atacar a nossa posição, que protege a vila, na entrada para quem sai do Pungué para a vila. Nesse confronto, um homem da RENAM com a sua arma foi abatido, disse à Rádio Moçambique o administrador distrital da Gorongosa. Manuel Jamaca revelou também a morte de um membro das forças de segurança na incursão dos homens da RENAM, que durou cerca de 30 minutos. Entretanto, aquele dirigente garantiu a situação neste momento é calma e as instituições funcionam normalmente e as pessoas circulam livremente. De Moçambique para a Guiné-Bissau, o secretário-geral da ONU revelou estar preocupado com a situação na Guiné-Bissau e pediu a renovação do mandato da missão da organização naquele país. No relatório apresentado ao Conselho de Segurança ontem, Ban Ki-moon apontou o dedo à crise no principal partido político PAIGC e na liderança política da Guiné-Bissau, que, para ele, tem impedido o país de avançar com a sua agenda nacional de reforma durante mais de 6 meses. Por isso, o secretário-geral apelou aos líderes da Guiné-Bissau, incluindo o seu presidente, primeiro-ministro e líder do Parlamento, que cumpram o compromisso de trazer estabilidade política no melhor interesse da nação. O relatório de 18 páginas será apresentado aos membros do Conselho de Segurança pelo representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, hoje. O Conselho deverá renovar o mandato da UNOGBIS por mais um ano, porque, como diz o relatório, muito trabalho continua por fazer, inclusive no apoio a uma solução sustentável para a contínua crise política. Espaço para a economia, convosco uma vez mais o Eduardo Ferro.
As vendas à Angola por parte de empresas portuguesas caíram quase 34% em 2015, o que fez com que este mercado passasse da quarta para a sexta posição. As vendas à Angola registaram uma contração de 1.074 milhões de euros entre 2014 e 2015, fruto da crise que aquele país atravessa devido ao baixo preço do petróleo. Os dados mais recentes indicam que entre janeiro a setembro do ano passado havia 3.605 empresas portuguesas cujo único mercado externo era a Angola, o que representa quase menos 1.000 empresas face ao idêntico período de 2014. Cabo Verde recebeu em 2015 mais de 569 mil turistas, um número que representa um acréscimo anual de 5,5%. A Ilha do Sal continua a ser a mais procurada, com 43,2% do total das entradas, seguida da Ilha da Boa Vista, com 31,9%, Santiago, com 12,13%, tendo a ordem relativamente ao número de dormidas sido a mesma. Depois da Grã-Bretanha, os países principais fornecedores de turistas a Cabo Verde foram a Alemanha, com 13,4%, Portugal, com 10,9% e os Países Baixos, com 10,6%. A China deverá aumentar este ano as compras de soja ao Brasil, país que, em 2015, viu a sua cota de mercado naquele país progredir de 45% para 49% em detrimento dos Estados Unidos. Em 2015, de acordo com dados oficiais chineses, os Estados Unidos viram a sua cota de mercado na venda de soja à China recuar 7%, passando de 42% para 35%. A moeda brasileira, principal concorrente dos Estados Unidos na soja, teve uma desvalorização de 41% entre 2014 e 2015, passando de R$ 2,35 por dólar para R$ 3,33 por cada dólar. Na campanha agrícola de 2014-2015, o Brasil e os Estados Unidos exportaram cerca de 50 milhões de toneladas cada, com uma ligeira vantagem para o Brasil, mas na campanha que se encerra a 31 de agosto próximo, o Brasil deverá colocar nos mercados externos 57 milhões de toneladas contra apenas 46 milhões de toneladas dos Estados Unidos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,43 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,69 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado da próxima sexta-feira será o antigo deputado da UNITA e jornalista Makuta Negonda. Cientistas de duas universidades aqui dos Estados Unidos obtiveram avanços significativos na procura de tratamento mais eficiente e, eventualmente, a cura para a diabetes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, a doença afeta mais de 370 milhões de pessoas a nível mundial. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O excesso de açúcar ou de glucose no sangue não é bom, mas um corpo saudável regula a insulina produzida pelo pâncreas. Se o corpo não faz, ou por razões genéticas ou estilo de vida não saudável, os diabéticos têm de adotar uma rotina constante de verificar o açúcar no sangue e de injetar insulina para o resto da vida. Existem aparelhos para detectar e injetar insulina, chamadas bombas, mas até este momento a descoberta de um injetor automático tem sido um problema. Após terem trabalhado quase 20 anos, cientistas da Universidade de Harvard esperam ter encontrado uma solução. Os cientistas sustentam que bombas automáticas de insulina devem estar no mercado dentro de um prazo de 5 anos.
In the type of diabetes caused by genetic disposition, the human immune system kills pancreas cells that produce insulin.
Este tipo de diabetes provocado pela disposição genética do sistema imunológico mata as células pancreáticas que produzem a insulina. Uma substância gelatinosa produzida no nosso laboratório protege essas células do ataque. Os cientistas estão otimistas de que, de uma forma ou de outra, ou talvez com a combinação de métodos, os que sofrem de diabetes tenham alívio para a enfermidade. Até à próxima para mais uma vida na América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O nosso mundo está seduzido pela violência. Ser muçulmano não é sinónimo de ser violento, adverte o português Fernando Amaro Monteiro, doutorado em História e Relações Internacionais. Quanto a Moçambique e Guiné-Bissau, com larga população muçulmana, Amaro Monteiro não vê nenhuma possibilidade de clivagens em função da religião. Amaro Monteiro, que começou a estudar o Islão em Moçambique na década de 1960, defende o respeito pelas diferenças e reconhece que a má interpretação de alguns aspectos da religião pode estimular a confusão neste mundo que perdeu a noção do sagrado. No geral, Amaro Monteiro defende que um diálogo contínuo entre as religiões poderá ajudar a reduzir os preconceitos que associam os muçulmanos ao terrorismo.
Há sempre um perigo de usar para atos terroristas pessoas que estejam magoadas, feridas, aborrecidas, prejudicadas com qualquer coisa. É sempre, quer dizer, onde é que a gente vai recrutar, se quisermos recrutar gente para fazer uma guerra psicológica ou para andar a fazer assaltos por aí pelos cantos, quem é que vamos buscar? Não vamos buscar os filhos de boas famílias, né? Que não tenham necessidades nenhumas e que se sintam muito satisfeitos por estar vivos. Vamos procurar, evidentemente, os bufiões, os carentes, os indivíduos de personalidade distorcida, aqueles que tiveram razões para sentir que a vida foi madrasta para eles. Se essas pessoas forem muçulmanas, ai, pois então as pessoas, certo, essas pessoas muçulmanas aderirão a atos violentos, não é? Mas é preciso que, digamos, tenham essas condições de handicap para poderem aderir, como adeririam católicos nas mesmas condições. Os rufiões, os voyous, para utilizar o francês, que temos aqui nas nossas cadeias em Lisboa, não são muçulmanos, alguns serão, mas a grande maioria é sociologicamente e culturalmente católica. O que têm os muçulmanos a ver com isso? Nada. Não é? Estamos a criar um fantasma com esta coisa dos muçulmanos e, sobretudo, estamos a criar um fantasma com uma coisa que eu lhe peço que não corte no meu depoimento, porque eu tenho a consciência de que é natural que tenha que fazer cortes. Mas, por favor, procure não cortar isto que lhe vou dizer. Nós temos que ter respeito pelas crenças dos outros, pelos símbolos dos outros, pela maneira de pensar e de interpretar a vida dos outros. Não podemos, de maneira nenhuma, andar a fazer caricaturas de Maomé à espera que os muçulmanos sejam amáveis connosco, porque não podem ser. Santo Deus, não podem. Não é? A nossa liberdade depois diz que não estão, estamos a ser coartados na nossa liberdade quando os muçulmanos assaltam ou fazem ou acontecem em retaliação de termos posto um retrato de Maomé ou um pseudo-retrato não sei onde, etc, etc. É, eles estão a retaliar, mas nós não temos o direito de clamar que a retaliação deles está a cortar a nossa liberdade, porque nós é que estamos a entrar pela liberdade deles. A nossa cultura laica, ocidental, descristianizada, aceita que se diga que Cristo foi homossexual, por exemplo. Mas isto é uma coisa que se pode dizer no século XXI, mas se fosse dito no século XVIII, no século XIX, se a Inquisição estivesse a funcionar, era o fim do sujeito que dissesse isto. Agora, os tempos mudaram, mudaram de uma maneira que laicizou tudo. Nós perdemos a noção do sagrado, deixámos de ter respeito pelo sagrado, deixámos de ter temor de Deus.
Quanto a Moçambique e Guiné-Bissau, país de língua portuguesa com larga população muçulmana, o estudioso não vê nenhuma possibilidade de clivagens.
Não acredito, pessoalmente não acredito. Do que conheço os moçambicanos, isso aí já é um conhecimento de ordem cultural, de ordem pessoal que eu tive deles, não acredito que eles façam isso. Não acredito que os cristãos moçambicanos façam, ofendam os muçulmanos. Não acredito que os muçulmanos moçambicanos ofendam os cristãos assim, dessa maneira. Se isso acontecer, é esporadicamente num sítio qualquer, localizado, perfeitamente localizado e sem significado sociológico coletivo. Não acredito. Não acredito que o mesmo fenómeno se passe na Guiné. Todas as pessoas podem ser, em todos os países, podem ser usadas para atos terroristas. Aparecem a fazer terrorismo, na verdade, não só nas fileiras do Islão, mas, por exemplo, nas fileiras da ETA, ou de organizações, ou do IRA, irlandesa, aparecem pessoas com dois cursos superiores, católicas, por exemplo, e com dois cursos superiores, o que dá a ideia do seu nível cultural, mas simplesmente houve razões que as chamaram à violência, que as chamaram ao terrorismo. Isso é outra coisa tremenda, quer dizer, é a sedução que as circunstâncias do mundo atual exerce relativamente ao recurso à violência. Nós estamos seduzidos, o nosso mundo está seduzido pela violência. Tudo, mas tudo chama à violência, oferece violência. Nós vemos isso nas mais pequenas coisas, no desarrumar o carro, está arrumado no passeio, está encostado ao passeio, tocamos sem querer ou aproximamos-nos do vizinho e repara o senhor na violência com que normalmente as pessoas saem e advertem o outro. Não é o ser muçulmano que leva à violência. São as circunstâncias em que nós estamos no mundo de hoje que criam situações de violência nas quais é depois mais fácil explorar os muçulmanos por força de determinados aspectos da sua cultura, quando eles interpretam mal o Alcorão, leem mal o Alcorão e veem uma recomendação de violência onde não há, digamos, uma maneira metafórica de dizer as coisas. Portanto, há uma má interpretação e isso é que leva à confusão. Mas não é por serem muçulmanos que eles realmente estão mais voltados para a violência. Será talvez mais fácil encontrar forma de lhes falar nesse sentido, sobretudo quem saiba mexer em ação psicológica.
O que é que o professor advertiria, por exemplo, aos que tomam decisões nesses países para não se deixarem levar com esta má interpretação de atitudes muçulmanos que podem, até certa forma, a estigmatizar essas pessoas que professam essa religião?
É preciso falar. As pessoas precisam de conversar. As pessoas precisam de debater. precisam de conversar umas com as outras, precisam de se sentar à mesa e esclarecerem pontos. É preciso que quem não sabe faça perguntas a homens cultos do outro lado, sabem? É preciso que o cristão que não sabe faça perguntas a muçulmanos cultos. E é preciso que um muçulmano culto esteja determinado por propósitos construtivos para lhe poder responder. Ou então, não é, é o contrário, um muçulmano menos culto a fazer perguntas ao cristão. Porquê que vocês pensam isto ou aquilo ou outro sobre nós? É claro que há pontos sobre os quais não vale a pena discutir. Há um ponto sobre o qual não vale a pena discutir. Porque é uma coisa que nunca chegaremos a uma conclusão sobre isso, que é a questão da Santíssima Trindade. Para nós cristãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas unidas numa só pessoa. O Islão não aceita isso de maneira nenhuma, considera isso uma blasfémia e não vale a pena discutirmos esse assunto, porque estamos há séculos. Mas há muitas outras coisas de que se pode falar. Pode-se falar do Cristo no Islão, da maneira como Cristo é visto pelo Islão. Cristo é 90 e tal vezes referido no Alcorão e referido respeitosamente. Maria é milhentas vezes referida no Alcorão e referida respeitosamente. Na tradição é referida como a melhor das mulheres no mundo inteiro.
Essa abordagem também vai para os dois lados, professor, porque onde os muçulmanos chegam também, se calhar por via da ignorância, há uma tentativa de impor as suas regras contra as regras dos nativos, por exemplo.
Tem, mas isso, como dizem muito bem, é uma questão de ignorância. A ignorância é das coisas piores que pode haver, não é verdade? Porque com a ignorância ela abre a porta para tudo e para mais alguma coisa. Temos que ir chamar a nata para começar. E não é muito difícil chamar a nata. Há gente muito culta no Islão para se poder chamar. Há cristãos muito cultos para se poderem chamar. Um mundo inteligente, um mundo que se queira inteligente, não pode lançar mão do radicalismo. A guerra, como ato destinado à compreensão entre os humanos, né, é um ato falhado, quer dizer, não resolve nada. A guerra não resolve nada. Não interessa nada diabolizar. Interessa é falar. É claro, temos o direito da defesa. Atenção, eles não podem também, em nome das suas mágoas, entrar por aqui adentro e fazer uma quantidade de coisas que nos ofendem. Não. Quem vir para aqui, vêm refugiados para aqui, querem vir. E eles têm que compreender, e aí é que está, que, como nós diríamos, em Roma ser romano. Não é verdade? Chegam aqui, têm que seguir as leis dos países onde se inserirem, têm que adotar usos e costumes que não vão ferir a essência íntima deles, que não os personalizem, mas a verdade é que têm mesmo que se adaptar àquilo que se usa nos países onde se encontram, porque se não estão bem, então vão-se embora.
Professor Fernando Amaro Monteiro, especialista em História e Relações Internacionais, defendendo o diálogo entre os muçulmanos e outras religiões como forma de acabar com a ideia de que os muçulmanos são mentores do terrorismo.
Obrigado, Amancio Miguel. E agora vamos ficar com a música, vamos ficar com a Hilton Africana.
Je ne sais.
com a africana passagem para o Resumo Notícias desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2016. Na CIDA, a Organização dos Médicos Sem Fronteiras indicou que socorristas encontraram 3 pessoas feridas entre os escombros de um hospital destruído num bombardeamento aéreo. Aquela organização acrescentou que 25 funcionários estavam dentro do edifício durante o ataque de segunda-feira e confirmou a existência de 11 mortos. Desconhece para já quem foram os autores do bombardeamento, tanto os Estados Unidos como a Rússia afirmam que não estavam envolvidos no incidente. A China enviou um sistema de mísseis terra-ar para as disputadas ilhas do Mar do Sul da China, uma decisão que fará certamente aumentar a tensão entre Pequim e os países da região. Foi o ministro da Defesa de Taiwan quem deu a notícia do envio daquele equipamento. Reagindo, o Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que a notícia do envio dos mísseis não passava de uma invenção de meios de comunicação ocidentais e que não refletiam as atividades da China na região. Tim Cook, o presidente executivo da Apple, revelou esta quarta-feira que a companhia não vai obter a ordem de uma juíza norte-americana que pediu à Apple que auxiliasse o FBI a aceder aos dados no celular de um dos terroristas do tiroteio de São Bernardino. O Estado Islâmico reivindicou o ataque, garantindo que Saez Rizwan Farouk, de 28 anos de idade e nacionalidade norte-americana, e a sua mulher Tashfin Malik, de 29 anos e nascida no Paquistão, os autores do tiroteio eram seguidores do grupo terrorista. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A democracia é essencial para o futuro de África, mas para que a democracia crie raiz e floresça, condições específicas devem existir. A principal entre elas são eleições livres e honestas. Estas, por seu lado, não podem ter lugar se o voto público não tiver acesso à informação sobre assuntos importantes ou se os eleitores forem impedidos de encontrar com ou manifestarem-se pelos candidatos que escolherem. Por outras palavras, a liberdade de expressão e de imprensa e a liberdade de associação são aspectos indispensáveis de eleições livres e da própria democracia. É por isso que os Estados Unidos estão preocupados com a deterioração do ambiente eleitoral no Uganda e a corrida para as eleições presidencial e parlamentar marcadas para 18 de fevereiro. 8 candidatos concorrem à presidência, incluindo o próprio presidente Yoweri Museveni. Museveni, que chegou ao poder em 1986, mas foi apenas eleito em 1996, concorre agora ao 5º mandato no cargo. Segundo o Human Rights Watch, a presente campanha eleitoral está aivada de intimidação de jornalistas, incluindo ameaças ou avisos de possíveis repercussões por reportagens críticas, intimidação governamental e intimidação de vozes independentes nos mídias e da sociedade civil, obstrução e dispersão pela polícia de comícios da oposição, com detenções ilegais, espancamentos e uso de força pelo pessoal de segurança. Pelo menos um elemento de um candidato da campanha da oposição de Christopher Ain desapareceu. Para bem do Uganda e de todo o seu povo, as próximas eleições devem ser livres, honestas e transparentes. Os Estados Unidos acreditam que, para que tal aconteça, todos os ugandeses devem ter a oportunidade de exercer o direito de reunião pacífica, de expressar as suas opiniões e participar no processo eleitoral sem intimidação e abuso. Depende das instituições governamentais e das forças de segurança permanecerem neutrais, defendendo os direitos de toda a população e de protegerem igualmente todas as partes, escreveu o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. Apelamos ao governo, à sociedade civil e aos partidos políticos para que façam a sua parte para assegurar um processo eleitoral pacífico, transparente e credível. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português desta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.